Estamos apresentando Salão Verde.
O número de mortes por raios em 2009 pode repetir o recorde de 2008, quando 75 pessoas morreram. Na última década, a maior incidência havia sido registrada em 2001, com 73 mortes. O Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais está de olho, mas alerta que o país não conta com sensores suficientes para monitorar os raios e minimizar acidentes. A ANA conversou sobre o assunto com o coordenador do Grupo de Eletricidade, Osmar Pinto Júnior, e nos traz agora um resumo desse bate-papo.
O ano de 2009 começou com uma incidência de raios semelhante a 2008. Até o início de fevereiro, foram registradas 16 mortes pelo fenômeno, a maior parte delas no Nordeste. E é aí que reside uma das principais preocupações do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em entrevista ao Salão Verde, o coordenador do grupo, Osmar Pinto Júnior, alertou que as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste praticamente não contam com serviços da rede brasileira de monitoramento de raios.
É fundamental que se consiga esforços, consiga conscientizar os órgãos que têm recursos, órgãos do governo ou órgãos privados que tenham possibilidade de auxiliar nesse trabalho de expansão da rede brasileira para que a população nessas regiões possa ter informação precisa para minimizar o número de mortes. É claro também que essas informações são úteis para diversas outras aplicações para a sociedade, na proteção de equipamentos, na diminuição das interrupções de energia elétrica, na melhora dos canais de telecomunicação, inclusive na própria meteorologia também.
Osmar Pinto Júnior informa que o Brasil conta com apenas 50 sensores de raios, a maior parte espalhada pelas regiões Sul e Sudeste. Outros 4 sensores serão instalados ainda neste ano, mas segundo o especialista, o ideal seria que a rede brasileira incorporasse pelo menos mais 50 sensores.
Para se ter uma ideia, o custo, nós estamos falando de 50 sensores. Estamos falando em alguma coisa na faixa de 10 milhões de dólares. Para comprar, para instalar, para operar, para tudo isso e trazer essa informação à sociedade. Quer dizer, 10 milhões de dólares, ou seja, mais ou menos 20 milhões de reais. E em função do benefício que isso traz para a sociedade ao longo dos anos, é um valor irrisório. O que falta é uma decisão política.
Osmar Pinto Júnior diz que o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE tem lutado por parcerias com diferentes órgãos governamentais e privados, além de buscar o apoio das bancadas parlamentares no Congresso Nacional.
E o cenário de raios no Brasil pode se agravar com as mudanças climáticas. Estudo coordenado por Osmar Pinto Júnior estima que a incidência pode crescer 30% para cada grau a mais de temperatura. A previsão se baseou em operações relativas à cidade de São Paulo nos últimos 50 anos, quando a temperatura aumentou 2 graus e a incidência de raios cresceu 60%.
Em 2008, segundo o INPE, as mortes por raios mais comuns foram as relacionadas a trabalhadores na zona rural. Em segundo lugar, vieram os acidentes com pessoas que estavam próximas a motos ou dentro de casa.
O impacto do aumento da temperatura da Terra sobre os oceanos pode ser maior do que se imaginava. Estudo divulgado recentemente por pesquisadores do Instituto Niels Bohr, na Dinamarca, em colaboração com colegas da Inglaterra e da Finlândia, mostra que o nível da água dos mares pode subir cerca de 1 metro nos próximos 100 anos, 3 vezes mais do que as estimativas feitas pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC.
De acordo com a agência FAPESP, os pesquisadores propõem uma nova abordagem sobre o tema. Em vez de fazer cálculos baseados no que se acredita que poderá acontecer com o derretimento das calotas polares, os cientistas calcularam a relação entre a temperatura global e o nível do mar até 2000 anos atrás. A partir da análise de anéis de crescimento de árvores e do testemunho do gelo, os estudiosos mediram a temperatura global do passado. Quanto ao nível dos oceanos, usaram registros medidos em diferentes partes da Terra nos últimos 300 anos.
E uma das esperanças dos cientistas para melhor conhecer o processo de emissão e absorção de dióxido de carbono na atmosfera fracassou na última semana. O satélite da NASA, que seria usado para mapear esse que é um dos principais gases causadores do efeito estufa, acabou caindo no Oceano Pacífico junto com o foguete de lançamento.
A Agência Espacial Americana ainda investiga as causas do problema. O satélite observatório orbital de carbono iria passar pelo menos 2 anos monitorando locais-chave da superfície do planeta. A comunidade científica esperava que o equipamento pudesse trazer informações importantes para os planos de diminuição dos efeitos das mudanças climáticas sobre a Terra.
Dica da semana.
E por falar nas transformações por que passa a Terra, a editora Larousse lançou a versão em português do livro do ambientalista Fred Peirce sobre as marcas deixadas pelo homem na superfície terrestre. Com 250 imagens, a publicação Terra, Ontem e Hoje, o Planeta e as Marcas Deixadas pelo Homem mostra ao leitor como eram e como ficaram, depois de algumas décadas, inúmeras regiões de todo o planeta.
O livro, Ana, realmente é um alerta. Ao comparar paisagens e cidades depois de alguns anos, a obra exemplifica os efeitos da urbanização, as mudanças no meio ambiente, a força da natureza, as transformações do solo, as marcas de guerras e conflitos. Fenômenos recentes como o furacão Katrina em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e o tsunami que atingiu a Ásia estão lá.
E o Brasil, Zeca, não ficou de fora da publicação. O autor destaca, por exemplo, a explosão populacional da cidade de São Paulo e os 60 mil habitantes da favela de Paraisópolis, no Morumbi. A destruição dos manguezais do Pará também chamou a atenção de Peirce.
Outro ponto interessante da obra, segundo a gerente editorial da Larousse, Solange Mônaco, é que ela traz fotos e informações sobre lazer, cultura e experiências de recuperação ambiental que deram certo.
O livro, apesar de ser um choque de você ver as mudanças e os efeitos na natureza e o custo em termos de número de mortes que acontecem em consequência disso, o livro termina com uma esperança, com sinais que mostram, olha, se o homem fizer, ele consegue reverter. Claro, em alguns casos leva um pouco mais de tempo para a gente ter o bom resultado, mas é possível sim reverter essa situação drástica que o livro apresenta. A proposta do livro é que, através da informação, o indivíduo possa ter consciência de que as suas escolhas, como consumidores, como investidores, como eleitores, ele tem sim um impacto. Além disso, é um livro muito bonito, todo colorido, todo 4x4 cores.
O livro Terra, Ontem e Hoje, o Planeta e as Marcas Deixadas pelo Homem custa em média R$119 e pode ser adquirido pela página da Larousse na internet www.larousse.com.br, repetindo www.larousse.com.br. A publicação também pode ser encontrada em livrarias de todo o país.
E com essa dica de como entender melhor as mudanças ambientais dos últimos anos, a gente fica por aqui. Este programa também pode ser ouvido na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestão para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição de Ana Raquel Macedo e a apresentação de Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia de Rodrigo Santos e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.